Havendo o número e conforme a deliberação, é uma audiência pública, eu declaro aberta a 18ª reunião extraordinária desta comissão. 18ª reunião extraordinária da 54ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública destinada a tratar do tema a odontologia e a saúde suplementar no Brasil. Em atendimento aos requerimentos números 28 e 30 de 2012 desta Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa do eminente senador Paulo Paim. Aliás, Paulo Davim. Dá rima com Pavim, né? Sou une os dois extremos, praticamente, o Nordeste e o Sul do Brasil, o Norte e o Sul, né? E Paim com Davim dá rima, né? Aliás, é uma reunião, é uma audiência pública que o Brasil vai acompanhar. O Brasil acompanha essa audiência pública, um debate muito importante. E quero, antes de mais nada, também dizer que eu sou vice-presidente da comissão. O presidente é o senador, eu sou de Santa Catarina. Inclusive, a odontologia é forte no meu estado, tenho na família pessoas ligadas a essa profissão de odontologia. E quero justificar a não presença do eminente senador Jaime Campos, que é o presidente dessa comissão, eis que ele participa numa comissão do Conselho de Ética, que tem uma reunião extraordinária agora. Como ele é membro efetivo daquela comissão, ele está participando daquele encontro. E nós, como vice-presidente, então, estamos abrindo esta sessão. E nós vamos dividir em duas, os senhores convidados, que são em 8 convidados, vamos dividir em 2 turnos. E já vou, inclusive, informar que após o convite dos primeiros 4 debatedores desta audiência pública, eu vou passar a presidência ao eminente deputado Paulo Davim. Tá? Melhor ainda, né? Senador. Deputado é senador, melhor ainda, né? Já foi deputado. Então, o senador Paulo Davim, que foi autor desta proposta, e ele, como é médico, inclusive de profissão, é profissional da saúde, ele entendeu de propor os requerimentos para que essa audiência pública fosse realizada, para que o Brasil acompanhasse, tendo em vista as demandas que ele tem recebido, não só do meu estado, mas do Brasil inteiro. E como a atuação do senador Paulo Davim é enorme, é grande, é conhecida no Senado Federal, principalmente nessa área da saúde, das prevenções, das necessidades, das demandas que existem, como é que nós precisamos enfrentar esses problemas no Brasil. E especificamente, então, do tema de hoje, que trata sobre essa audiência pública, com destaque sobre a odontologia e a saúde suplementar no Brasil, ele vai presidir. Tá? Ele vai presidir esta comissão, acho que tem méritos para isso, né? Então, só vou fazer a primeira chamada dos primeiros 4 e, em seguida, passaremos, então, a ele essa... E a Secretaria da Mesa, por normas regimentais, pede que a gente leia mais esses dados que constam aqui dos normativos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e pelos senhores senadores inscritos. A palavra será concedida aos senadores e aos senhores senadores na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos para fazer aos senhores debatedores. Naturalmente, vou chamar os primeiros 4 debatedores e aí o nosso nosso requerente dessa proposição, o eminente senador Paulo Davim, ele a seu critério, depois ele vai destipular os prazos. Cada debatedor, em regra, aqui nós temos 10 minutos, em geral são 10 minutos, mas o senador Paulo Davim determinará isso com toda a independência que possui, a critério, o melhor que for, né, para seguir os trabalhos. Os primeiros quatro que estamos aqui relacionados, nós temos aqui o doutor José Alves de Souza Neto, presidente da Uniodonto do Brasil. Convidamos para vir fazer parte aqui da mesa. Peço para que a secretaria venha. O segundo, Luciano Eloy dos Santos. Doutor Luciano Eloy Santos. É vice-presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, representante do presidente, senhor Wellington Moreira Melo. Enquanto você é presente? Está chegando. Até boa tarde. Outro debatedor, doutor Bruno Sobral de Carvalho, diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, representando o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, senhor Maurício Cecim. E para fechar essa primeira rodada, o doutor José Augusto Pérez Filho, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, NPCOM. Apresenta, né? Bem, como vai? Doutor José Augusto. Depois, na segunda rodada, nós, só para citar os nomes aqui relacionados, o doutor José Mário Moraes Mateus, secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia, representante do presidente, senhor Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Também tem a doutora Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde. Está aqui presente também. E o doutor José Maio também se encontra? Ah, também. Fique à vontade. E doutor Diogo Thompson de Andrade, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do Ministério da Justiça, representante do secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, senhor Vinícius Marques de Carvalho, também se encontra presente? Ah, está aqui. Ok. E doutora Luciana Freitas de Araújo, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal, representante do presidente, senhor Hamilton de Souza Melo. Doutora Luciana Freitas de Araújo, está chegando? Deve estar chegando, então vai dar certo nesse prazo. Ok? Então, com os senhores quatro primeiros debatedores que estão aqui à mesa, eu convido, então, o nosso eminente senador Paulo Davim, que foi autor desta audiência pública, e nós almejamos todo o sucesso à Vossa Excelência. O sucesso à Vossa Excelência será o sucesso dessa audiência pública, será o sucesso, sem dúvida alguma, da odontologia e da saúde suplementar do Brasil.
Bom dia a todos. Quero agradecer ao senador Cacildo Maldani pela gentileza de estar presente na abertura dos trabalhos. E vamos, de imediato, obedecendo a ordem de convite para a composição de mesa, darmos início à nossa sessão. Como foi dito pelo senador, o orador disporá de 10 minutos prorrogáveis. Então, passamos a palavra ao doutor José Alves de Souza Neto para suas considerações iniciais e disporá, como eu falei há pouco, de 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar o senador Paulo Davim pela iniciativa e agradecer pelo convite para que a gente possa discutir a regulação da odontologia, que é um assunto tão importante para todos nós. Demais autoridades presentes também, senhoras e senhores. Eu gostaria de, inicialmente, tecer alguns comentários a respeito, uns comentários históricos a respeito da odontologia e a respeito da regulação da odontologia. Professor Carlos Anetti, desde a década de 90, nos aponta alguns fatores como fatores de desequilíbrio de demanda nos consultórios dos profissionais, dos cirurgiões dentistas, como sendo causado principalmente pelo aumento de número de cirurgiões dentistas, aumento de faculdades no Brasil. E a gente tem tido oportunidade de conhecer várias experiências de atendimento, inclusive há 15 dias, uma comissão da Unodontos esteve conhecendo atendimentos públicos e privados na Inglaterra, na Suécia e na Holanda, e que comprovam realmente esse desequilíbrio. Na Inglaterra, por exemplo, nós temos 49 milhões de habitantes e nós temos 9 mil cirurgiões dentistas. Na Suécia, nós temos 9 milhões de habitantes e nós temos 4 mil cirurgiões dentistas. E no Brasil, nós temos mais de 200 mil cirurgiões dentistas regularizados com os nossos conselhos. Isso, segundo o professor Zanetti, desequilibra a procura e a demanda, o que acaba gerando uma concorrência negativa. Ele dizia isso lá já na década de 90, uma concorrência negativa, onde os preços tendiam a ser menor pelo aumento da concorrência. Em 1998, nós percebemos o início da regulação, com o advento da Lei 9656, uma regulamentação que, no nosso entendimento, se faz necessário, se fazia necessário, porque o mercado não era regulado, apresentava vários atores com vários valores diferentes percebidos, não valores monetários, mas valores de serviços percebidos, e que os beneficiários não tinham nenhum tipo de garantia desses serviços. Bom, passado, então, esse início da regulação, onde eu disse que nós somos partícipes, nós concordamos com a regulamentação, o que nós percebemos é que, hoje, nós temos um peso muito grande da regulação e nós temos um foco, talvez, distorcido. O peso no sentido de normatizações e regras que são extremamente excessivas, burocratizam o processo, encarecem o processo e dificultam o acesso das pessoas aos atendimentos. E o foco, que é um foco muito forte financeiro, o que afasta as pessoas dos atendimentos e desumaniza o processo. O processo fica desumanizado porque, no final das contas, o que importa é realmente o resultado financeiro de todo esse processo. E aí, entrando mais especificamente num assunto que nós temos conversado muito nesses últimos dias com relação à remuneração percebida final do cirurgião dentista. Nós entendemos que nós temos que rever, primeiramente, o sistema de remuneração que nós adotamos. Nós adotamos hoje, em saúde suplementar, basicamente fee-for-service, que é pagamento por procedimento. Quer dizer, na verdade, nós pagamos a doença. Nessa viagem que nós fizemos até a Inglaterra, a Suécia e a Holanda, na Suécia, nós tivemos oportunidade de nos reunirmos com uma entidade que trata da qualificação no atendimento assistencial. E durante 30 anos, eles desenvolveram a discussão sobre a qualidade no atendimento. E eles iniciaram o processo fazendo um levantamento para a definição do que era qualidade em assistência à saúde. E foram perguntar para os profissionais da área de saúde: olha, nós temos qualidade aqui? Eles falaram: ah, nós temos sim, porque nós temos um tomógrafo, nós temos tal tecnologia, nós disponibilizamos tais técnicas, etc., etc. E eles chamaram a população para discussão. Quando eles chamaram a população para discussão, houve um argumento que mudou todo o caminho da qualificação na Suécia. Eles disseram assim: nós não queremos qualidade na doença, nós queremos qualidade na vida. Nós queremos, sim, ter à disposição um tomógrafo, ter à disposição toda a tecnologia necessária, mas eu quero viver bem, principalmente. E esse, eu acho que é, é a grande mudança que nós temos que ter, e que é pensar no beneficiário, pensar no cliente como pessoa e não como número. Nos distanciar dessa visão financeira que nós estamos sendo empurrados para ela, para que a gente possa exercer a odontologia de forma mais plena. Só que, quando nós pensamos nesse ponto e nós nos deparamos e confrontamos com a forma de remuneração adotada, nós encontramos uma encruzilhada muito grande. Porque, à medida que qualquer ser, qualquer ente, qualquer ator, seja o governo, seja as operadoras, à medida que o trabalho preventivo ele vai sendo desenvolvido e que vai atingindo seus objetivos, a classe odontológica cada vez menos é remunerada. Porque não existe remuneração para o cliente bom, para o cliente sadio, só existe remuneração para o cliente doente. Então, nós não conseguimos encontrar um ponto de partida onde os atores estejam trabalhando sempre do mesmo lado. Nós sempre encontramos um conflito entre os interesses. Se o dentista hoje recebe, por procedimento realizado, cada vez que ele consegue diminuir a incidência de procedimentos nos seus clientes, ele recebe menos da sua produção. Cada vez que ele é mais efetivo em saúde, ele é menos remunerado. Porque, repito, nós não remuneramos saúde, nós remuneramos doença. Essa é uma questão que, para nós, na Uniodonto, tem sido um desafio constante. E, para deixar bem claro a situação do custo efetivo dos procedimentos e do foco financeiro que nós temos hoje no mercado, é que, hoje, as operadoras médicas, elas apresentam uma sinistralidade. Entenda sinistralidade a relação entre despesas assistenciais e receita total da operadora. Quer dizer, quanto que uma operadora paga de procedimento para a sua rede prestadora. Nós percebemos uma sinistralidade em números da ANS na medicina de 80%. Isso quer dizer que a cada R$100 que são investidos por uma empresa ou por um beneficiário, 80% é direcionada para assistencialismo, para assistência, para o serviço realizado nele. Enquanto que em odontologia é 46%. De cada R$100 que entram nas operadoras odontológicas, 46% é destinada a pagamento de rede prestadora. 46%. Essa é a média do mercado. A média do sistema Uniodonto é de 60% a 65%. Nós conhecemos uma operadora na Inglaterra, uma operadora de mercado privada, que ela tem como regra repassar 90%. 90%. E ela repassa 90% havendo ou não havendo tratamentos a serem realizados. Então, ela remunera a saúde. Ela remunera. Ela estabelece um percentual sobre sua receita. Um minuto só. Ela estabelece um percentual sobre a sua receita e determina que aquele percentual tem que ser mantido, independente dos processos que tenham que ser realizados, dos procedimentos que têm que ser realizados. Nós entendemos que essa é uma forma que nós poderíamos avaliar melhor, juntamente com as classes, com os nossos órgãos de representatividade, e para a gente poder pensar num futuro diferente. Eu gostaria de, por último, para encerrar, eu gostaria de dizer que, nesse relacionamento, nós temos três atores. Nós temos as operadoras, nós temos os clientes e nós temos a rede prestadora. É impossível nós imaginarmos um mercado regulado ou não, onde esses três atores não estejam em equilíbrio. Nós não podemos pensar em criar situações onde o custo do beneficiário ultrapasse a possibilidade administrativa das operadoras, por inviabilizá-las. Nós não podemos imaginar que uma operadora não dê qualidade de atendimento e saúde para os seus beneficiários, e nós não podemos imaginar que uma rede prestadora não seja remunerada dignamente. Então, nós temos um desafio muito grande em equalizar esta equação. e onde os três atores pudessem, de uma forma homogênea, estarem participando e sendo realmente fator de mudança para a nossa população, para os nossos beneficiários. Obrigado.